Olá, muito boa tarde. Cá estamos a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Continuamos no Largo do Barão de São Martinho, no centro de Braga. Podem passar por cá, estão todos convidados. Estamos a celebrar o Dia Mundial da Rádio, que foi definido pela Unesco que este ano seria o tema do desporto. Portanto, já passaram pelos nossos estúdios aqui improvisados a vereadora do desporto em Braga, Samara Araújo, o Nuno Reis, que é o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, e também Fernando Parente, da Universidade do Minho, atletas de várias modalidades, como o futebol americano, o crossfit. Também há pouco tivemos a conversa com a Ana Tulha, que é jornalista de Desporto. Para já temos outro convidado neste momento aqui que se chama António Ressurreição. Ele é o presidente do Clube de Golfe de Braga. Olá, António, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco esta tarde aqui a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Vamos falar do desporto e seria impossível não falarmos também do golfe e falarmos também do golfe que existe em Braga. Primeiro, o que começava por lhe perguntar é que realmente há muita gente que se calhar não sabe que Braga tem um clube de golfe. Como é que o António chegou ao Clube de Golfo Braga e como é que surgiu este seu interesse pelo desporto e por este clube?
Antes de mais, boa tarde a todos. Felicitar toda a gente que trabalha na RUM e na rádio em geral. E parabéns pela sua iniciativa e agradecer-vos o convite para o Clube do Golfo estar aqui presente. Portanto, o que revela em si que, apesar de tudo, o golfe já começa a estar, digamos, não digo na ordem do dia, mas começa a ser uma modalidade falada e acompanhada pela comunicação social também local. Portanto, a minha vinda para o golfe é uma vinda recente, relativamente. Portanto, eu comecei esta atividade muito tarde, ou relativamente tarde, muito próximo dos 50, o que revela que é uma modalidade que pode ser praticada em todas, praticamente em todas as idades. É um daqueles desportos para a vida, e aquilo que me move, de facto, é fazer chegar esta modalidade ao maior número
De
de
pessoas.
pessoas possível, e especialmente aos jovens e às crianças aqui da nossa terra, da nossa comunidade.
Podemos falar do golfe, mas não é propriamente uma modalidade muito popular em Portugal e às vezes, se calhar, é mito, é preconceito, é associado a pessoas com elevado poder financeiro. Mas existe um clube de golfe em Braga. Isto são tudo mitos ou o golfe pode chegar a qualquer pessoa?
Vamos lá ver. Há um certo mito, é evidente, mas também há, digamos, tem a ver com questões muito simples. A questão, digamos, do golfe ser ou não praticado por maior número de pessoas tem a ver com várias questões. Desde logo, o número de equipamentos disponíveis. Ora, nós até há bem pouco tempo em Braga, um equipamento para existia. Nós temos um equipamento completo para a prática do golfe há 3 anos. Digamos, é um equipamento relativamente recente. O que até aí tínhamos era um pequeno campo de treino de bate-bolas, aquilo que nós chamamos na gíria um drive range. Portanto, a questão, digamos, de termos mais ou menos participantes numa determinada modalidade, no golfe em particular, tem sempre a ver com as condições de acesso a essa modalidade, não o custo, digamos, de praticar uma modalidade em si mesmo. Tanto que este custo, no caso do golfe e digamos, para aqueles que são associados ao Clube do Golfo Braga, isto é, ser sócio do Clube do Golfo Braga custa menos de 7 € por mês. Então,
E
estamos a.
mesmo com equipamento e tudo?
Não, mas os equipamentos hoje são acessíveis. Mas para quem começa, quem desejar iniciar-se na modalidade, o custo do equipamento. Portanto, o clube tem equipamentos, digamos, que disponibiliza para quem quer iniciar a sua atividade.
É este momento, quantas pessoas é que frequentam o Clube de Golfo de Braga?
Portanto, o Clube Golfo tem umas centenas de associados e tem mais de 200 jogadores federados. Portanto, é neste momento dos maiores clubes de golfe do país. E mesmo sendo um clube de golfe sem campo, apesar de ter um campo de golfe na chamada modalidade de pitch and putt, mas não temos um campo de golfe tradicional. E não deixa de ser um, digamos, um dos maiores clubes nacionais.
E como é que tem corrido a atividade do Clube de Golfo? Tem vindo a aumentar o número de praticantes? Tem diminuído? Como é que tem sido?
Tem aumentado, no momento tem aumentado, essencialmente pelo, digamos, no âmbito do nosso projeto do desenvolvimento, digamos, desportivo do golfe, que nós chamamos o projeto Juvenil, e que é um projeto que tem a ver com o envolvimento no âmbito das escolas. É por aí que estamos. Neste momento temos associados os maiores agrupamentos aqui de Braga, das escolas, estão envolvidos neste grande projeto. O que faz com que milhares de crianças neste momento tenham acesso à prática da modalidade. prática essa que é feita em duas componentes, uma primeira fase indoor, no próprio espaço escolar, e depois um acesso ao próprio campo, às instalações do clube, onde, digamos, têm contacto real com os materiais, com as bolas, enfim.
Isso é um projeto que vocês têm vindo a desenvolver junto das escolas de Braga, certo?
Certo.
Que impacto é que sente que isto tem tido na vida das crianças? O que é que elas dizem? O que é que acha que este desporto está a ter?
Ainda é um pouco cedo para fazer uma avaliação, digamos, do que está a passar, mas de facto que é algo novo e penso que é o projeto neste âmbito que com maior dimensão nacional. Não há nenhum clube no país que envolva neste programa tantas escolas como o Clube de Braga. Nós neste momento estamos a trabalhar com cerca de 50 escolas que pertencem a estes vários agrupamentos, que vai desde Vieira do Minho, Póvoa, Lanhoso e Braga. E estamos abertos a, digamos, envolver outros municípios e outros agrupamentos escolares. O que nós sabemos é que, neste momento, ao nível desses miúdos, nós temos neste momento mais de 150 miúdos federados. E as provas e os resultados, digamos assim, começam a aparecer. Uhum. Ou seja, o ano passado, em 2017, o campeão nacional de golfe juvenil é de Braga, portanto já é um clube da nossa escola. Temos, digamos, resultados fantásticos, o campeão do Norte também aqui já é de Braga, e começámos a aparecer em miúdos com características fantásticas e que podem vir no futuro a ser eventuais campeões, mas não é só isso que nos move. Nós queremos é de facto contribuir para que como dizia há bocado, essa questão de ver o golfe como um desporto de elitista. Uhum. E às vezes com a carga negativa que isso tem, digamos, se atenua. E isso só é possível, de facto, nós conseguirmos levar para, digamos, o conhecimento e esta modalidade ao maior número de crianças possíveis e desmistificar um pouco essa ideia.
Sim, já disse que chegaram a milhares de crianças, têm 50 atletas federados, mas num nível geral dos associados do Clube de Golfo de Braga, a maior parte são pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homens, mulheres?
Até agora eram mais velhos, eram pessoas com mais de 20 anos e mais de 30. Neste momento, digamos, o clube é um dos clubes mais jovens do país, isto é, o maior número de jogadores federados já são menores de 18 anos.
Vamos falar um bocadinho da modalidade de golfe. Para quem, como eu admito, não percebo quase nada de golfe, quais é que são os termos básicos sobre o golfe? Se é assim, aquelas palavras, até o nome de alguns equipamentos que muita gente não conhece, pode nos dar só algumas informações básicas sobre o golfe?
É evidente, digamos, o golfe.
Como é que se pratica?
O golfe é uma modalidade que nasce na Escócia, portanto, e é natural que haja toda uma série de termos que são inglesados, não é?
Há bocadinho também dizia que só tem um campo que tem certos.
Exatamente. Ou seja, quando nós estamos a falar um campo, normalmente o golfe em que é que consiste? Consiste em introduzir uma bola. E desde um ponto de saída que chamamos o tee até um ponto de chegada, que é um buraco que normalmente fica chamado num green, né? Que é, enfim, green de verde, que é uma característica do terreno, que tem um buraco normalmente sinalizado com uma bandeira para se ver ao longe, né? E consiste em introduzir a bola desse ponto de partida do tee no buraco, no menor número de pancadas possíveis. Por isso é que nós dizemos que quem jogar menos é que ganha. Quanto menos pancadas der, melhor resultado tem. Portanto, isto é um percurso. Normalmente um campo de golfe clássico é constituído por 18 buracos, não é? Buracos estes que têm distâncias diferenciadas. Cumprir aquilo que se chama o percurso correto, chama-se par do campo ou par do buraco. Portanto, as pancadas de um buraco podem ir de 3 a 5. Cumprir um buraco de 3 pancadas em 3 é fazer o par do campo, ou fazer o par do buraco, e assim sucessivamente. Se fizer menos pancadas, é que nós chamamos um birdie, não é? Se fizer de menos 2, é um eagle. Se fizer mais que uma pancada, é o chamado bogey. Se fizer mais que 2, é o duplo bogey, e assim sucessivamente. Portanto, há toda uma série de termos típicos do golfe. Que alguns deles não existem em português e a linguagem que se usa são exatamente este tipo de palavras.
A informação que tenho passado aos mais novos, o processo de ensinar o golfe, tem aulas mais teóricas, mais práticas?
Há várias metodologias, é evidente que o golfe, dito assim, Tudo. O golfe é essencialmente um golfe de estratégia, não é? É aquilo que nós dizemos, é um jogo que se joga numa distância de 18 centímetros, que é a distância entre as orelhas. Então, é um jogo extremamente estratégico, ao contrário daquilo que possa parecer, como aliás muitas das modalidades têm de facto uma componente estratégica importante. E portanto, há metodologias básicas. Há metodologia que é aquela chamada do tee para o green, do ponto de saída para o buraco, para o green, e há a metodologia ao contrário, que é do green para o tee. A metodologia que nós usamos e que foi adotada também pela Federação Portuguesa de Golfe é exatamente esta última, é do green para o tee. E é exatamente neste, o projeto juvenil insere-se nisto, certo? Estamos a começar a jogar próximo ao buraco e depois vamos afastando o buraco, aumentando a dificuldade. É uma metodologia, digamos, que me parece mais adequada, mais motivante, porque tem resultados imediatos. Quer dizer, se eu tenho uma bola a 1 metro de buraco, é mais fácil de introduzi-la no buraco do que se estiver a 100 metros, ou a 200, ou a 300, não é? Portanto, e penso que, à medida que formos capazes de mobilizar a escola, os professores, os diretores de agrupamentos, as famílias, a probabilidade de sucesso será seguramente maior.
Esse é um dos objetivos para o futuro do Clube de Golfe de Braga.
Claro que sim. Portanto, é, digamos, dar visibilidade. Aliás, no âmbito de livros, nós temos mobilizado, têm passado pelo clube ali em Palmeira, no nosso campo de golfe, 5 mil, 7 mil miúdos, num período de junho, julho e agosto. Portanto, são números impressionantes. Portanto, há aqui um potencial enorme. Falta-nos.
O que é que falta?
Falta-nos criar, digamos, ter as tais infraestruturas. Nós temos um campo de pitch and putt, mas precisamos de um campo de golfe tradicional onde as pessoas possam, digamos, alongar, dar os shots mais compridos, que normalmente também são shots que dão algum gozo a
Tem esse
qualquer partida.
lado também, esse lado é um desporto relativamente pacífico, pelo menos essa é a ideia que transmite. Tem esse lado.
É um golfe, digamos, é um desporto social, é um golfe, digamos, é um desporto para a vida. Tanto se pode praticar com 7 anos como com 70, com 80 anos. Portanto, cada um joga ao seu ritmo. Há uma gestão do jogo e, digamos, e dos resultados que tem, digamos, onde se usa um handicap, que é um corretor que permite, de facto, qualquer jogador competir com outro jogador qualquer. Isto é, posso ter um jogador excepcional, muito bom, e um jogador a iniciar-se. Com a compensação dos handicaps, podem estar a competir uns com os outros sem qualquer problema. Portanto, tem esse lado social e há claramente, digamos, sobretudo, e isso é uma questão que para mim pessoalmente é muito importante, que o golfe, relativamente aos miúdos, pode funcionar como um elevador social, de aproximar as pessoas e as classes. No golfe, nós tratamos pelo primeiro nome, é o António, é o Manuel, é o João, não há títulos profissionais, tratamos todos por tu. E isto parece que não, são pequenas coisas que aproximam. Provavelmente haverá isso também no tipo de esportes,
Mas
mas o golfe é
desconstrói
importante.
aquela ideia elitista.
Exatamente, claramente.
Eu tinha lido também que vocês tinham um objetivo, precisamente quando falavam de infraestruturas, de construir um novo campo de golfe, novo buraco, junto ao Mosteiro de Timões. Em que processo é que está esse?
Esse projeto existe, o projeto está, digamos, na questão do projeto está tudo concluído. Surgiu um impasse entre, digamos, o proprietário dos terrenos e o clube. Portanto, todo esse trabalho foi desenvolvido na base, digamos, de uma carta uma carta de intenções, digamos, que regulava esta relação entre as partes e que era intermediada também pela, digamos, pela Câmara Municipal. Infelizmente, surgiram aqui algumas incompatibilidades aqui, enfim, na parte final entre o clube e o detentor, digamos, e o proprietário, que fez com que neste momento estejamos num impasse. Está prevista uma reunião ainda agora este mês, dia 19, portanto, para tentarmos desbloquear esta situação e iniciarmos o processo de sucessão, porque tudo, digamos, tudo tem a ver com os projetos de engenharia, de arquitetura. Está tudo pronto, está tudo concluído, as licenças existem todas, portanto é pôr mãos à obra, resolvido este pequeno impasse que existe, que esperemos que seja ultrapassado.
Vocês tinham também esse novo campo, serviria também para chamar turistas? Há muita gente que vem de fora praticar golfe em Braga.
Em Braga não, porque Braga não tem campo de golfe.
Sim, em Braga, mas que faz parte do clube de golfe.
Claro que sim. Agora, é evidente, toda a gente sabe que o golfe, nessa componente, portanto, nós estamos a falar, até agora estamos a falar na componente esportiva, mas há a componente social, a componente económica, que normalmente acede ao turismo e, digamos, e outras questões que têm a ver, digamos, com a economia em geral. E é evidente que nós sabemos que o golfe movimenta, digamos, verbas muito significativas. Hoje sabe-se que no âmbito do turismo o golfe é responsável por entre 12 a 14% do turismo vêm a partir do golfe, não é? Não é por acaso que Portugal é o melhor destino de golfe na Europa e um dos melhores do mundo consecutivamente nos últimos 3, 4 anos. Portanto, isso movimenta de facto verbas muito significativas, quer dizer, muito significativas mesmo. Aliás, por comparação, para perceberem o impacto que também, digamos, nessa vertente tem o golfe, basta ver que nos Estados Unidos o golfe, em termos de contribuição para o PIB americano, vale mais que a NBA, o beisebol e o futebol americano juntos. Portanto, é qualquer coisa impressionante.
Portanto, é um campo por explorar ainda.
É evidente que o Minho não é um destino de golfe ainda, mas se houver uma estratégia concertada, a médio prazo pode vir ser claramente no estilo de golfe. Tem características para isso.
Deixa-nos só algum conjunto de informações úteis. Quem quiser fazer parte do Clube do Golfe Braga, como é que faz?
Dirige-se ao clube, pode dirigir fisicamente, pode dirigir-se através do site do clube, procurar a Clube do Golfe Braga, e será muito bem-vindo e será acompanhado para que de facto ceda ao treino, enfim, a ser associado de qualquer maneira.
Exatamente, muito obrigada, António. Perguntava-lhe só agora quer só acrescentar algo?
Não, queria dizer que apesar de, digamos, do golfe em Braga ser uma, digamos, ter uma infraestrutura muito recente, com 3 anos, neste momento Braga já faz parte do circuito do golfe nacional e internacional. Este ano, em julho, Braga vai ser a capital do golfe, porque vai-se realizar, digamos, o Open de Portugal de Pitch and Putt, uma prova internacional de golfe, vai ser feita ali em Palmeira. Há prova já do Campeonato Nacional de Golfe de Pitch and Putt, que vai ser feito também ali em Palmeira. Há várias provas da Federação, da Liga, enfim, há N provas já que, digamos, que serão realizadas em Braga. Ou seja, Braga neste momento já faz parte do circuito de golfe, quer queiramos, quer não. Portanto, que é de si já algo relevante na nossa região.
Ok, António, muito obrigada. Perguntava-lhe só se tem alguma mensagem para deixar neste Dia Mundial da Rádio, que é também por isso que aqui estamos.
A rádio é uma companhia para mim diária, quer dizer, pelo menos sempre que me levanto, a primeira coisa que ligo é a rádio, quando vou trabalhar e quando venho, é a minha companhia no carro, sempre habituei a ouvir a rádio. Queria desejar o maior sucesso e agradecer, porque a rádio tem sido, ao longo dos tempos e na minha existência, pelo menos em determinadas fases, a rádio foi um elemento extraordinário na comunicação, na aproximação entre pessoas, entre culturas. Digamos, é de facto um instrumento extraordinário. Desejo a toda a gente que trabalha na rádio e que promove a rádio os maiores êxitos e os maiores sucessos.
Ok, muito obrigada. E o António, certamente que hoje foi a companhia de muitos que nos estão a ouvir. Para quem não sabe, estamos aqui no Largo Barão de São Martinho a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Vamos continuar por aqui até logo, às 9 da noite. É uma maratona radiofónica. E para já é tudo.